Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e receber todos vocês. Agradeço a presença de todo mundo e do público que vai nos assistir via internet. Declaro aberta a presente reunião da Frente Parlamentar Pró-Hospital Universitário Federal do Pampa. Essa reunião foi estabelecida a partir do requerimento número 752/2025, de autoria dos vereadores Adenildo Jesus Padovan, Lília Leopoldina da Rosa Cuti, Luiz Fernando Bright, Paulo Roberto Indaclino Bin, Estela Luzardo e Wagner Domingues Garcia, e instituída pela resolução número 127 de 2025, com a finalidade de acompanhar, apoiar e propor medidas em defesa da instalação e funcionamento pleno do Hospital Universitário Federal do Pampa, no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Registro que essa reunião está sendo transmitida pelos canais oficiais da Câmara de Vereadores, pelo Facebook e YouTube, permitindo assim maior alcance e participação da nossa comunidade. O Hospital Universitário da Unipampa é uma demanda histórica da fronteira oeste e representa uma estratégia fundamental para o fortalecimento do sistema público de saúde, o desenvolvimento acadêmico da universidade e a ampliação do acesso e serviços especializados de média e alta complexidade. A criação dessa frente parlamentar visa articular esforços junto às esferas municipal, estadual e federal, promover o diálogo com a comunidade, profissionais de saúde e a sociedade civil, além de acompanhar o andamento de projetos, obra e investimentos relacionados ao hospital. O objetivo central dessa reunião é proporcionar um espaço democrático para que os representantes do poder público, entidades setoriais e a sociedade civil possam discutir os impactos dessa situação e, conjuntamente, construir soluções concretas e eficazes para a materialização deste anseio da comunidade. Foram convidados a participar dessa reunião representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Federal e Estadual, da Reitoria da Direção da Unipampa, de conselhos e entidades de classe, de membros da Comissão Pró-Hospital, do Corpo Discente da Universidade, além da comunidade em geral. Integram a mesa eu, vereadora Manuela, presidente da Frente Parlamentar Pró-Hospital Universitário do Pampa, vereador Luiz Fernando Bright, vice-presidente, deputado estadual Tiago Cadó, do PDT, diretora da Unipampa, professora Sheila Stopiglia, secretário adjunto de saúde, Diego Cantori, vereadora Lilian Cuti, Olíbio Freitas, comissão pró-hospital, e Arthur Domingues, estudante, presidente dos estudantes, representante dos estudantes. O objetivo de assegurar a organização e a fluidez dos trabalhos, registro que a dinâmica será estruturada da seguinte forma: cada integrante da mesa terá o tempo de 10 minutos para suas considerações iniciais, permitindo a apresentação dos seus pontos de vista e perspectivas sobre o tema em debate. Após, a palavra será concedida aos cidadãos presentes que desejarem se manifestar, que terão o tempo de 3 minutos dentro do tema, seguindo a ordem da inscrição. As inscrições deverão ser realizadas junto aos servidores da casa, que estarão disponíveis à disposição para auxiliá-los neste processo. O público que nos acompanha pela internet também poderá encaminhar suas manifestações por meio dos canais oficiais da Câmara. Registro aqui a presença e saúdo a ex-vereadora Maria do Carmo, o ex-vereador Marcelo Lemos, presidente do PDT de Uruguaiana, integrantes da comissão pró-hospital, Daniel Soares, representando a Emater, Marisete, representando o Movimento Negro de Uruguaiana, e demais integrantes da Unipampa, professores e alunos. Bom, iniciamos a nossa reunião, então, saudando também novos nomes aqui que chegaram: Simone Borba, Coletivo Homens e Mulheres pelos Direitos das Mulheres, e Irineu Fontella, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Iniciando a nossa reunião, então, eu coloco à disposição a palavra para a nossa diretora da Unipampa, professora Sheila Stopiglia, para fazer uma atualização do processo de como está o nosso hospital. Pode usar.
Boa noite. Boa noite, presidente Manuela, vice-presidente. Boa noite, deputado Tiago Cadó. E em seus nomes, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, os representantes da nossa comissão e a comunidade que nos acompanha. Brevemente, vou contextualizar o histórico do Hospital Universitário do Pampa. O projeto do hospital ele é encabeçado pela Unipampa, que aqui em Uruguaiana tem o campus da saúde, compreendendo os cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, educação física e medicina. Hoje nós temos também os programas de residência, residência multiprofissional, e também iniciamos nesse ano os 3 primeiros programas de residência médica. Pode passar. Hoje, na Unipampa, nós recebemos, aqui no campus Uruguaiana, alunos de todo o Brasil, com exceção do Acre. Então, esse é o nosso panorama. Conforme o tamanho do círculo, maior a densidade, o número de alunos. Mas vocês podem visualizar que nós temos alunos do Brasil inteiro. Temos, então, o campus Uruguaiana é o maior campus da Unipampa, que corresponde a 20, 25% dos alunos de toda a universidade. Ofertamos aqui cursos de graduação e pós-graduação, de modo que o aluno pode ingressar com o ensino médio e sair com doutorado ou pós-doutorado. Pode passar. A Unipampa já formou mais de 17 mil profissionais, e o campus Uruguaiana se aproxima dos 4 mil profissionais formados. Pode passar. Nós realizamos aqui na cidade cerca de 30 mil atendimentos por mês. Somente a Unipampa, então, vinculado aos serviços de saúde, realizamos 30 mil atendimentos em saúde por mês, sem ter hospital, sem ter clínica e escola. Né? Onde que esses atendimentos acontecem? Nas unidades básicas de saúde, no Hospital Santa Casa de Uruguaiana e em todos os serviços de saúde do município, a Unipampa está inserida. Pode passar. Temos também, sempre importante destacar, o maior centro de simulação de habilidades médicas do sul do Brasil. Foram investidos recursos para a implantação do curso de medicina neste laboratório, e um laboratório como este no Brasil só tem em São Paulo. Nos estados do sul do Brasil, nenhuma outra cidade tem um laboratório tão equipado como o nosso. Foram investidos só em simuladores 3 milhões de reais. Isso faz com que os alunos tenham uma vivência muito significativa e sejam muito preparados durante a sua formação, e os profissionais de saúde também nas capacitações que são realizadas. Pode passar. A Unipampa foi avaliada pelo INEP com conceito máximo, então as 5 estrelas, e o curso de medicina também recebeu essa avaliação. Os nossos cursos de enfermagem e medicina veterinária, eles são acreditados pelo ArcoSul, passaram por essa avaliação. E os alunos formados nesses cursos, então, têm a acreditação facilitada nos países do Mercosul. Nesse contexto, nós temos a fronteira oeste, onde a Unipampa está também inserida, além da campanha, que tem uma população de mais de 500 mil habitantes e uma distância geográfica de quase 500 quilômetros até a capital, Porto Alegre. Pode ir passando. E nessa Fronteira Oeste campanha, nós observamos, neste mapa do DataSus, um que a gente chama de vazio hospitalar. Temos uma concentração de unidades hospitalares na parte norte do estado, e na região sul temos poucos estabelecimentos, o que caracteriza, então, a necessidade, algo que está sempre presente no material de divulgação da comissão para o hospital, que são as grandes distâncias necessárias para que os pacientes percorram para chegar nos atendimentos de saúde. Pode passar. Então, por exemplo, cardiologia é nossa referência de toda a região, mas colocando Uruguaiana como ponto de partida, é Ijuí, 392 quilômetros. Algumas especialidades, Porto Alegre, Santa Maria, né, como UTI pediátrica, por exemplo. Então, isso faz com que, pode ir passando, tenhamos uma contribuição, provavelmente, nisso, no coeficiente de mortalidade geral. Se nós analisarmos o estado do Rio Grande do Sul, morrem mais pessoas na fronteira oeste na campanha, provavelmente influenciados também por estes fatores. Aqui temos um recorte da resolução da Comissão Intergestores Bipartite, que mostra as referências para os serviços de saúde. Então, pode ir passando, vocês vão ver que é um resumo, e todas essas especialidades que tem ali são especialidades que nós não temos na nossa região e que nós precisamos, né, as pessoas daqui da nossa região precisam se deslocar para outras regiões do estado. Isso faz com que nós tenhamos a chamada ambulancioterapia, seu Olíbio, né, costuma sempre usar esse termo, grandes filas de espera. Isso acarreta, muitas vezes, acidentes de trânsito pelas jornadas que os motoristas precisam percorrer, pelas longas distâncias, pela questão da urgência nos deslocamentos, né? Então, são frequentes acidentes de trânsito com vítimas, muitas vezes, o falecimento do paciente, dos motoristas, e muitas vaquinhas e pedidos de ajuda para que as pessoas consigam chegar no local onde tem o tratamento e poder se manter lá, os familiares se manterem enquanto o paciente está em tratamento. Pode passar. Temos também aqui um recorte do gerente, que é o gerenciamento de internações hospitalares, e vocês podem observar que das solicitações que são encaminhadas, boa parte ficam sem resposta. E eu perguntei, quando eu me deparei com esses dados, né, para o secretário Diego, o que acontece com essas pessoas? Ele me disse, dependendo da situação, morrem, né, professora? Então, nós vivemos um descaso como Fronteira Oeste Campanha, porque boa parte dos atendimentos que precisam ser encaminhados dos hospitais daqui, da Fronteira Oeste, e precisam usar esse gerenciamento, as demandas não são atendidas. Isso reflete nos dados da mortalidade que já foram apresentados aqui. Aqui ficou pequenininho, mas nós temos, em relação à população, o número estimado e necessário de leitos hospitalares. E vocês podem observar que em Uruguaiana nós temos uma necessidade de 164 leitos a mais do que nós possuímos. E na fronteira oeste, mais de 450 leitos. Isso faz com que dê força para que nós busquemos este hospital, que demonstra que nós temos, além do vazio hospitalar em termos de número de hospitais, um vazio no número de leitos. E isso tudo justifica, né, as grandes distâncias e a própria mortalidade. Então, eu represento a Comissão para o Hospital, que não nasceu ontem, né, ela tem uma trajetória bem significativa, que nós temos um documento, que era um convite para que a Comissão Pró-Hospital Público Federal Universitário Regional em Uruguaiana fez o convite para uma plenária municipal para tratar de assuntos referentes ao projeto em 3 de agosto de 2013. Então, isso é algo que já vinha sido planejado por uma comissão, com alguns membros ainda permanecem, né, nessa nova comissão, mas que ela vinha sendo pensada junto em paralelo com o curso de medicina. Quando o curso de medicina foi criado, o objetivo é que o hospital universitário viesse casado, porque ele é necessário para a formação. E ele é tão necessário que, para formar a primeira turma de medicina, nós precisamos fazer um convênio com o Hospital Ivan Goulart de São Borja, e temos esse convênio até hoje, porque nós não temos campo de prática para colocar todos os nossos alunos. Então, uma parte dos alunos da medicina realizam seu internato em São Borja, o hospital aluga uma casa lá, e os alunos ficam hospedados nessa casa para realizar o internato, porque nós não temos campo de prática suficiente para todos os nossos alunos. E pensando nesse contexto, se nós tivéssemos mais campos de prática, nós poderíamos aumentar os atendimentos de 30 mil para muito mais. Depois desse movimento com essa comissão, iniciou o curso de medicina, e aí nós formamos a primeira turma, pode ir passando, e A questão do hospital ficou um pouco adormecida, porque tivemos mudanças na questão do governo, restrições orçamentárias, e as forças ficaram focadas para formar a primeira turma da medicina, né? Porque era o objetivo inicial. Depois, em 2023, para a Conferência Municipal de Saúde, realizada aqui em Uruguaiana, foram realizadas algumas pré-conferências, e em todas as pré-conferências a comunidade demandou pela necessidade de um novo hospital. Então, esse projeto do Hospital Universitário do Pampa, ele ressurge nesse momento. Nós levamos isso para a comissão, né, no momento da plenária municipal, e depois levamos a nível nacional e conseguimos uma moção de apoio para que hospitais universitários fossem instalados em regiões de fronteira. A nível estadual, também colocamos no plano estratégico de desenvolvimento a implementação de um centro de saúde de alta complexidade, considerando a infraestrutura de ensino e demanda regional. E um ponto bem importante foi a submissão da proposta para o Brasil Participativo, que a proposta do hospital ficou em sétima colocada, de mais de 1.300 propostas, e a expectativa é que entrasse no plano plurianual. O próximo slide tem um recorte do que ficou no plano plurianual, e o resultado que está ali é que a proposta não foi incorporada por causa da necessidade de realizar análises e estudos técnicos. E, segundo o documento, foi estabelecida uma frente de trabalho para analisar a viabilidade de atendimento à proposta. A partir disso, nós fizemos várias mobilizações, porque cada um desses eventos, né, exige uma série de mobilizações, e tivemos, então, a visita da IBSER. Pode passar. Então, esse foi um primeiro momento na visita da IBSER que nós fizemos em Brasília, e depois, demandado pelo ministro da Educação, a IBSER esteve em Uruguaiana e fez uma visita e um estudo técnico. Então, a partir do alinhamento com a IBSER, e para quem está ouvindo a primeira vez isso, o que é a IBSER? É a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa vinculada ao Ministério da Educação, é uma empresa pública que foi criada pelo governo federal para gerenciar os hospitais universitários. Hoje, a IBSER gerencia 45 hospitais universitários no Brasil e a proposta é que o Hospital Universitário do Pampa seja gerenciado pela IBSER. Por que que isso é importante? Porque quando a IBSER gerencia o hospital, a gerência compreende contratar todos os trabalhadores, mantê-los, né, pela questão orçamentária, financeira, e também todos os insumos e toda a manutenção necessária para o hospital. Então, a proposta que nós temos de criar o Hospital Universitário do Pampa significa que a IBSER, a partir do momento que o hospital estiver criado, a IBSER vai colocar todo o aporte necessário para que este hospital seja mantido. Nós tivemos, então, pode passar, o objetivo é um hospital de 180 leitos, porque o custo é um custo bastante elevado, então o projeto é estimado em 7 milhões, a obra em 150 milhões e mais 150 milhões para o mobiliário. O nosso objetivo inicial era um hospital de 250 leitos, mas o valor aumentava para 400 milhões, então a IBSER nos aconselhou que reduzíssemos para 180 e depois, né, tivesse a previsão da ampliação. A proposta é que ele seja construído na Unipampa. Nós temos uma área de 250 hectares. Vamos desmembrar 5 hectares de frente para a BR para facilitar o acesso. E a partir disso, então, o hospital será construído neste espaço. Para vocês entenderem como que funciona o processo, então a universidade formaliza a intenção ao MEC, né, que tem intenção de criar um hospital vinculado à IBSER. O ministro autoriza o encaminhamento à IBSER. A IBSER analisa os requisitos, realiza a visita técnica e emite o parecer. Tudo isso já foi feito. Passa para apreciação e deliberação do ministro e, se elegível, segue para a preparação do protocolo de intenções. Então, nós estamos lá em cima, já no último degrauzinho. Pode passar. Essa foi o registro da nossa visita ao ministro da Educação, Camilo Santana. E nessa reunião, posteriormente à reunião com o ministro, nós realizamos essa reunião com o presidente da Ibsera, Arthur Kiur. E ali tem a foto, inclusive é o Diego que está ali, que fazia parte da reunião. A foto é do que foi projetado no dia da reunião, das condições que a Ibser faz para criar este hospital. Então, que ele seja um hospital 100% SUS, que ele seja um hospital, não seja um CAPS, não seja outra instituição. E vinculado à Universidade Federal, então ele é um hospital da Unipampa. E também o compromisso que nós temos, que a partir do momento que o hospital estiver concluído, pronto para iniciar suas atividades, nós, como universidade, precisamos ampliar as vagas de ingresso no curso de medicina. Hoje nós ofertamos 60 vagas de ingresso por ano, nós precisaríamos ofertar 100 vagas, porque aí nós teremos campo de prática. Então, hoje nós temos 360 alunos, nós teremos 600 alunos, 600 estudantes de medicina. Nesse ano, nós estivemos novamente na Ibsera, a gente tem batido muito na porta deles, corremos muito atrás para até chegar nesse status, mas hoje nós temos uma proximidade muito significativa, que a gente pega o telefone, manda um WhatsApp, eles nos respondem quase que instantaneamente. Esse é o vice-presidente da Ibsera que nos recebeu. Foi uma comissão da Câmara, junto com o prefeito Maher, junto com o prefeito Carlos Delgado. E na reunião, o prefeito Carlos Delgado perguntou para o vice-presidente da Ibser: depois que esse hospital estiver concluído, qual será a contrapartida do município, do estado, para a manutenção deste hospital? E a resposta do vice-presidente é: por incrível que pareça, prefeito, nada. Quando tem um hospital que a Ibser assume, ela assume na sua totalidade. Então, acho que é sempre importante frisar isso, o quanto é importante captar este hospital, e só a Uruguaiana pode captar, porque é aqui que tem o campus da saúde da Unipampa. Então, outras cidades, às vezes, da região, dizem: ah, por que não fazem Alegrete, que é mais central? Por que não fazem São Borja? Porque aqui é o campus da saúde. Então, o hospital só pode ser vinculado à universidade, e é aqui que nós temos os cursos que permitem a captação deste hospital. Também fizemos a apresentação do projeto para o ministro da Saúde, ministro Padilha, e posteriormente a isso foi agendada uma reunião em Brasília com os representantes do Ministério da Saúde, que são da parte técnica hospitalar. Então, temos o projeto também protocolado no Ministério da Saúde. Tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Saúde, o que eles nos dizem é: vão atrás do recurso para fazer o projeto. Nós não temos o recurso hoje, está muito nas mãos dos parlamentares, e nós não temos o recurso para destinar para vocês para fazerem um projeto. Mas vão atrás do recurso do projeto, que depois o resto nós vamos sustentar, né? Vamos dar um jeito de organizar o recurso. Então, foi isso que nós fizemos. Pode passar. Fomos atrás de emendas parlamentares e realizamos essa audiência pública no dia 25 de abril, onde os parlamentares participaram e sinalizaram, cada parlamentar que já tinha a intenção de destinar as emendas, participou da audiência e destinaram. No momento, a gente captou 5 milhões e meio, depois ainda tiveram alguns que complementaram. Então, hoje, o nosso cenário, pode passar, é em busca dos 7 milhões para realizar o projeto arquitetônico e os complementares. Também tivemos a implantação da frente parlamentar e do grande expediente na Assembleia Legislativa, que foi proposto pelo deputado Tiago Cadó. E nós temos algo que é bem importante, um programa do governo federal, que é as Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento Regional. Este programa, ele está vinculado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e ele objetiva apoiar grandes projetos para diminuir distâncias para determinados serviços e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando nós ficamos sabendo desse programa, nós entendemos que o hospital, a proposta do hospital fechava muito bem com o que estava sendo proposto, né, pelo programa. E estivemos lá no Ministério, apresentamos a proposta e o programa tem diversas fases. A primeira das fases são os ministérios que indicam os projetos e tem uma das fases que são os municípios que fazem essa indicação. Então, quando os prefeitos foram chamados, e aí é importante salientar quem são as cidades intermediadoras. O governo federal escolheu, analisando o PIB, que é o Produto Interno Bruto, cidades que têm baixo PIB, então não é um elogio ser uma cidade intermediadora, mas a gente tem que fazer do limão uma limonada, e escolheu cidades com baixo PIB com potencial de crescimento. Então, no Rio Grande do Sul, foram escolhidas 4 cidades, as 4 são da fronteira oeste, Uruguaiana, Barra do Quaraí, Manuel Viana e Alegrete. Então, quando os prefeitos foram chamados, nós pactuamos, né, o prefeito Delgado chamou os demais prefeitos para que eles pudessem indicar 3 demandas, essa era o pedido do Ministério, e que dessas demandas, a demanda prioritária fosse o projeto do hospital. Então, nós, como comissão, escrevemos o projeto para cada um dos municípios, os municípios encaminharam, e nesse registro é na marcha dos prefeitos, enquanto eles estiveram em Brasília, posteriormente a esse envio, estiveram lá no Ministério para reforçar a importância disso. Então, a nossa expectativa é que para o próximo ano, como esse é um programa que permite a captação de recursos, né, bem significativos, é que o recurso para a obra venha a partir desse projeto. O ano que vem é um ano eleitoral, então a gente também tem que aproveitar essa oportunidade. Para onde vamos, então? Estamos trabalhando num acordo de cooperação com a EBSER para fazer o projeto assistencial. Então, naqueles degraus da EBSER, nós já chegamos no último degrau e recebemos a minuta, precisamos adequá-la com as questões da Unipampa. E, a partir disso, quando ela for assinada, a EBSER vai convidar os municípios da Fronteira Oeste, junto com a Unipampa, para fazer o projeto assistencial. O que é isso? Definir quais serão as áreas e quantos leitos terão em cada uma das áreas. Isso é algo que nós temos as áreas definidas previamente, mas ainda não temos isso de forma definitiva. Segundo ponto, estamos também em tramitação para um acordo de cooperação com a UNOPS. O que é a UNOPS? O Escritório de Projetos da Unesco. Como nós recebemos recursos de diferentes fontes, alguns recursos vieram para a Unipampa, outros, por serem da área da saúde, nós pedimos que fossem centralizados na Prefeitura de Uruguaiana. E hoje, inclusive, na reunião da ANFRO, alinhamos com os prefeitos que cada prefeitura da região deu um aporte para esse projeto, então nós teremos diferentes fontes de recurso e, para unir todo esse recurso, nós vamos fazer uma contratação por inexigibilidade do Escritório de Projetos da Unesco, que é a UNOPS. E aí, dessa forma, a gente consegue executar o recurso de todas as fontes. A partir disso, a nossa expectativa é que até o final de julho nós tenhamos isso alinhado, pronto para ser assinado, e com o recurso garantido, nós poderemos fazer a contratação. E a expectativa é que demore de 6 a 8 meses para finalizar o projeto. O recurso necessário, estimado pela EBSER, é uma estimativa, né, porque o projeto custa uma parcela da obra, é 7 milhões. Então, nós estamos chegando nesses números e, hoje, com o apoio dos municípios, nós vamos chegar nos 7 milhões, considerando aqueles parlamentares que já se comprometeram, né, que todos coloquem o valor que fizeram o compromisso. E aí, para o próximo ano, e trabalhando também nesse ano, a nossa expectativa é que sejamos contemplados com o programa Cidades Intermediadoras para o Desenvolvimento Regional, para que possamos iniciar no próximo ano as obras. Pode passar. Importante sempre destacar que muitas vezes sou eu que represento a comissão, mas tem uma comissão que é municipal, pode passar, tem apoio da ANFRO, da UFRO, né, e de diferentes pessoas que se somam, e tem uma comissão interna da Unipampa, que é quem realiza aí as escritas, as redações de todos os projetos necessários. Obrigada, acho que extrapolei meu tempo, mas entendo que é importante esse contexto para que todos tenhamos um entendimento de como estamos avançando com o projeto.
Eu passo a palavra para o vice-presidente da Frente Parlamentar, nosso vereador Luiz Fernando Bright.
Boa noite, presidente Manuela. Boa noite a todos que estão aqui presentes. A gente entra num outro processo com a instauração desta frente parlamentar. A importante participação do Mário Augusto, vereador de Quaraí, presidente reeleito da UFRO, é levar, Mário, a todas as cidades da nossa região, como tu já vem fazendo, incutindo, né, na cabeça das pessoas as benesses que terão com o andamento desse projeto audacioso. Fácil não é. Vejo aqui pessoas que caminharam desde o início desse sonho e outras pessoas foram se somando. E hoje a gente chega a um passo e esse passo tem se fortalecido para a gente dar ele, né, para alcançar o objetivo. Então eu vejo aqui pessoas que fizeram muito, né, a prof. Maria Medianeira, que está lá, que é o nosso símbolo, né, dessa caminhada. Ela não flochat. Ela e aquele caderninho preto dela têm andado. E isso nos orgulha e nos motiva também. Vejo aqui o presidente da Câmara de Vereadores da Barra do Quaraí, vejo o Maurício, também secretário lá de Quaraí, o Piccoli, que é um guerreiro desta luta. Então são várias pessoas que se somam. E agora a gente chegou, com essa explanação da diretora Sheila, a gente vê que o processo andou nesses últimos 2 anos, ele avançou. Mas a gente tem que só ficar mais esperançoso e não esmorecer. Então o fundamento dessa frente parlamentar de Uruguaiana é fazer com que as coisas, os elos vão se unindo para a gente avançar. Então o projeto está posto na mesa. Cumprimento também Marcelo Lemos, que hoje representa o deputado federal Afonso Mota, está aqui presente. Na segunda-feira a gente vai, que é a parte muito importante, que cada um que está aqui, que tenha vínculo com seu deputado, que reforce, se possível diariamente, seja chato, e busque a formalização da promessa do recurso. Então, por parte do deputado Afonso Mota, falei com ele há pouco, ele não pôde se fazer presente por estar em deslocamento e não conseguir entrar online, né, para participar conosco. Então, justifico a não presença dele, mas na segunda-feira a gente vai ajustar esse valor para que já entre nessa força do bem. Tiago Cadó, o nosso deputado estadual idealizador da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa, que foi um passo gigante. Por quê? Porque uniu forças que estavam até, estão distante de Uruguaiana, mas que convergiram, e eu te agradeço, Tiago, por aquele momento que a gente teve lá em Porto Alegre, onde a gente ficou mais esperançoso, quando várias siglas, diversas ideologias convergiram num só ideal, que é a construção do Hospital Universitário Federal do Pampa. É um golaço, pessoal. É um golaço. Então a gente reforça, e aqui em Uruguaiana, o Poder Legislativo também se uniu, foi unânime quando a gente propôs a criação, e quero desejar muito sucesso à vereadora Manuela na condução dessa frente parlamentar. Eu acho que tu tem a garra, a força para levar adiante, e tu pode contar comigo. Conta comigo, porque aqui quem ganha é todos. Vou citar um exemplo dessa semana, só dessa semana. Nós tivemos 2 crianças que estavam aqui na Santa Casa Uruguaiana, onde não contamos com UTI pediátrica, e as 2 tiveram que ser transferidas via judicial. E eu fui numa audiência pública em Porto Alegre, onde vários diziam que deve-se evitar a judicialização. Mas como um pai e uma mãe, com um bebê de 1 mês e 20 dias, o outro com 29 dias, não vai apelar para a justiça? Só que quando a gente apela para a justiça, claro, eu sou vereador da Uruguaiana, eu tenho que defender a minha gente, o meu povo. Mas, de certa forma, esses pequenos saíram daqui, um para Bagé, outro para Pelotas. Longe. A gente está, de todas as formas, tentando dar um suporte para a família. Ficar lá, ficar bem, dentro do possível. Mas quando a gente judicializa, alguém, de certa forma, vai ficar para trás. E isso é horrível, pessoal. Isso é horrível. A gente tem que apelar para a justiça e as ações judiciais têm se empilhado, não só em Uruguaiana, na nossa região. Então, este hospital é a forma da gente entregar para uma região tão sofrida, que é a fronteira oeste, entregar algo concreto, que as pessoas possam se orgulhar. Eu vou falar por mim. Eu me orgulho de estar nesse processo. Quando eu olho para trás e vejo pessoas que não esmoreceram, que começou, pelo que eu sei, e não se está presente, e é um apaixonado, Elivelton Fructis, que ele conta que começou com 5 pessoas. E hoje a gente está num projeto que são dezenas de mãos dadas. Eu agradeço a cada um de vocês e contem comigo, eu vou dar o máximo para que esse sonho se torne realmente, né, uma realidade. Muito obrigado.
Eu saúdo aqui, registrando a presença do Mário Augusto, presidente da UFRO, e vereador de Quaraí. O vereador da Barra do Quaraí, presidente da Câmara, Rick Moxie. Professora Medianeira, René Piccoli, do Conselho Municipal de Saúde. E passa o recado do vereador Celso, que não se faz presente, pediu que a gente avisasse porque a mãe foi hospitalizada. Desejamos pronta recuperação. Eu passo a palavra agora para o nosso deputado estadual, Thiago Cadó, presidente da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa.
Quero cumprimentar a vereadora Manuela, que preside esta reunião de trabalho, e como é bom ver mulheres em postos de comando aqui, a Manuela e a professora Sheila, que eu sei da tua luta, do teu trabalho, prof. Sheila, então sempre que nós pudermos reconhecer o quanto tu luta por essa pauta que une a todos nós, é sempre muito bom poder fazer isso em público. Saudar o Bright e também a vereadora Lilian, que representam aqui os 11 vereadores de Uruguaiana, e que, por ser uma sexta-feira, também a gente sabe que todos temos os nossos compromissos, mas os três aqui representam todo o parlamento e o povo uruguaianense, que quer muito que isso aconteça. Permita, Mário Augusto, também fazer um reconhecimento público a ti. Disse lá em Porto Alegre essa semana, diante dos teus colegas e meus colegas, que sempre, uma vez vereador, sempre vereador, Marcelo Lemos, tu que preside o nosso partido aqui em Uruguaiana e representa o deputado Afonso Mota, a gente cria uma casca quando se é vereador, porque Manu e Bright, e Lilian, Rick, presidente da Câmara da Barra, tudo parece às vezes que é culpa do vereador. A gente encontra o cidadão no mercado, no posto de gasolina, e ele lembra, ó, minha rua está com um buraco. Não consegui atendimento no posto de saúde. Uma vergonha o atendimento no plantão médico. E o vereador, ele é bastante demandado. E a gente sabe o quanto os vereadores anseiam por respostas à comunidade. E por isso mesmo que a gente tem que ocupar esses espaços aqui da Câmara de Vereadores, prof. Sheila, para fazer ecoar, para fazer chegar em todos os mais de 500 mil fronteiriços o recado que não é uma luta de Uruguaiana esse hospital universitário, é uma luta da fronteira oeste, Mário Augusto. É uma luta de cada morador ali do bairro das Cafifas, no Itaqui, que tem que fazer risoto, que tem que fazer galeto, fazer rifa, para custear muitas vezes o atendimento dos seus familiares lá em Porto Alegre, porque os municípios também não têm estrutura lá em Porto Alegre para abrigar muitas vezes essas pessoas que lá estão buscando esse tratamento médico. Então, eu faço esse apelo para para que nós espraiemos, Mário Augusto, em todas as câmaras de vereadores, e depois da notícia que a prof. Sheila trouxe aqui, nessa tribuna, de que na reunião da ANFRO hoje ficou pré-definido esse aporte dos municípios, nós vamos ter um trabalho, Mário, que eu sei que não vai ser um trabalho árduo, mas é um trabalho também de convencimento para os vereadores, e aqui, prof. Sheila, pega um gancho na tua fala também da seguinte forma. As comunidades nos cobram nas nossas cidades, como cobram de mim, que sou deputado estadual. Em várias entrevistas que eu dei, em toda a rádio que eu estou, eu falo do Hospital Universitário do Pampa. Sempre tem alguém ali que me pergunta: Tiema, vem cá, lá em São Borja eu ouço muito isso. Tu é de São Borja, por que não luta para fazer esse hospital aqui em São Borja? Lá em Quaraí vão te perguntar, Mário Augusto: tá, mas tu é vereador de Quaraí, tá brigando por um hospital em Uruguaiana. Por isso que a Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, que eu presido junto, Manu, com esta que agora a Câmara de Uruguaiana também implementa e que tu e o Bright estão à frente, junto com os demais vereadores, Lilian, nós temos que sair a campo em todos os municípios da fronteira oeste. Se for preciso, Mário Augusto, pegar em 2, 3 semanas, organizar, começar segunda e terminar na sexta-feira, fazer uma audiência pública, uma reunião de trabalho em cada Câmara de Vereadores para que a comunidade entenda e compreenda o porquê que é em Uruguaiana esse hospital federal. Pelas explicações óbvias que a prof. Sheila trouxe aqui, que nós sabemos, o campus da saúde da Unipampa é aqui em Uruguaiana, e nós vamos ter outras peleias pela frente, porque os 7 milhões, eu tenho certeza, do projeto já estão garantidos pelo Afonso Mota, Marcelo Lemos, pelos deputados do Republicanos, acho que o senador Mourão, o senador Heinz colocou, do Progressistas, União Brasil, enfim, o Partido dos Trabalhadores, vários são os partidos que aportaram recurso aqui. Então não é uma luta partidária, é uma luta suprapartidária, Mário Augusto, que do PP, PDT, PT, União Brasil, todos se uniram, Republicanos, para que haja esse aporte e essa garantia dos 7 milhões esteja aí. E aquilo que faltar, os prefeitos, eu tenho certeza, vão colocar junto com o respaldo da Câmara de Vereadores. Por isso, Manuela, sem me espraiar, a professora Sheila foi muito feliz nas explanações dela, explicando o que é o projeto e a contextualização toda, mas aqui eu preciso também usar essa tribuna para defender a luta política. Absolutamente tudo, senhoras e senhores, comunidade uruguaianense que nos acompanha pelas redes sociais, tudo se define pela política. O preço que o senhor e a senhora paga da gasolina, a situação das nossas rodovias e a viabilização ou não desse hospital federal vai passar pela política. Não tem outra forma. Não vai vir aqui um ET e aportar um disco voador e dizer que o hospital vai sair. Vai ser a partir de uma decisão política. Por isso que, se precisar, Manuela, fazer 10 reuniões de trabalho, tem que fazer as 10. Enquanto cada tijolo não estiver um sobre o outro, ali na 472, onde vai ser o hospital, nós temos que pelear. Nós temos que gritar e dizer que a fronteira merece esse hospital. O governador Eduardo Leite decretou emergência em saúde, porque em Porto Alegre, nem com ordem judicial, Bright, não tem mais leito hospitalar. Crianças e adolescentes estão há 30 dias aguardando o leito de UTI, porque não tem mais. O Hospital da Fronteira Oeste, o Hospital Federal do Pampa, vai resolver o problema também da região metropolitana, porque desafoga outros grandes centros. Por isso eu dizia, lá em São Gabriel ontem, não é uma luta apenas da Fronteira Oeste, é uma luta de todo o estado do Rio Grande do Sul, que vai ser o primeiro estado a ter uma população mais envelhecida e cada vez mais os serviços de saúde vão ser demandados. Tudo isso entra em discussão e Uruguaiana vai ganhar muito com todo esse aporte de recursos, mas vai ganhar toda a Fronteira Oeste. Eu quero ver o povo da minha São Borja mais perto de casa fazendo seu tratamento médico. O Mário Augusto quer ver o povo de Quaraí podendo vir se tratar a média e alta complexidade pertinho de casa. assim como a Barra do Quaraí e tantos outros municípios. Por isso que essa luta, prof. Sheila, tu que lideras esse processo dentro da Unipampa, e saudando a ti, saúdo a toda a comunidade acadêmica, a Manuela, que lidera aqui na Câmara de Vereadores essa frente parlamentar, eu tenho certeza que pode contar com a UFRO, pode contar com a Assembleia Legislativa, e por isso que nós fizemos lá no Parlamento Gaúcho essa defesa, porque é pela luta política que isso vai acontecer ou não. Podem enjoar dos políticos fazendo discurso sobre isso, mas a Zero Hora já pautou. A Rosane de Oliveira colocou lá que nós estamos querendo essa pauta e o governador Eduardo Leite me perguntou como está esse processo. Porque todo mundo sabe o quanto isso vai transformar a saúde pública da fronteira e do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ganhar espaço nas câmaras de vereadores das cidades, mostrando a importância disso, porque o 500 mil de habitantes da fronteira oeste estão cansados de ser a terra do latinha. Chega de sermos a terra do latinha desenvolvimento. Latinha ferrovia, latinha tantos investimentos. Nós queremos ser a terra do latem. Latem futuro, latem tratamento médico para a nossa população, latem vereadores e vereadoras, latem deputados, latem lideranças que lutam pelo povo da fronteira oeste. Viva o Hospital Universitário do Pampa, essa história não acaba aqui e essa obra vai ser realidade. Viva Uruguaiana, viva a fronteira oeste.
Muito bem. Fazendo só uma observação que dos senadores, quem participou foi o senador Reins e o senador Paim. O senador Mourão não teve interesse. Passo a palavra agora para o nosso secretário de Saúde, Diego Cantori.
Boa noite, vereadora Manuela, presidente da frente parlamentar criada agora pela Câmara de Vereadores. Mais uma vez, parabenizar a Câmara de Vereadores pela criação da frente parlamentar. Mais uma força que se junta a essa grande luta, embora os vereadores já venham há muito tempo trabalhando. Queria também cumprimentar o deputado Thiago Cadó pela sua explanação. Eu estava aquele dia em Porto Alegre e vi a sua explanação aquele dia em defesa do Hospital Federal. A minha gratidão em relação, e mais uma vez os parabéns pela explanação aquele dia frente aos deputados lá. Realmente deu uma aula para eles lá e os deputados realmente compraram, e os que não conheciam tiveram um pleno conhecimento da luta que é pela fronteira oeste. Então, mais uma vez, parabéns. A Sheila também, queria te dar mais uma vez parabéns, Sheila, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí. E falar um pouco sobre como nós estamos hoje em relação aos recursos. Muitos dos recursos vão serem destinados à Secretaria de Saúde, a qual ficam a cargo o gerenciamento deles. Estou designado pelo prefeito Carlos Delgado, né, que me incumbiu de ficar de responsável por esse gerenciamento. Hoje a gente já tem na Secretaria de Saúde o envio de emendas parlamentares pela deputada Dayana Santos, R$350 mil, que veio em investimento. O município, como se comprometeu, vai converter ele em custeio para compra, para financiamento do projeto. A gente tem um recurso de R$500 mil da deputada Maria do Rosário, e a gente tem também um recurso da deputada Fernanda Melchiona no valor de R$2 milhões. Então, hoje, a Secretaria de Saúde ela já fez o cadastro dessas três emendas parlamentares. Elas já estão cadastradas agora. Os próximos passos do governo federal será o encaminhamento para empenhamento e pagamento dessas emendas parlamentares. Estamos ainda no aguardo de mais do envio, mais umas emendas que foram comprometidas. Covatti Filho, deputado Covatti, senador Reis, deputado Afonso, senador Paim, que ainda não aparecem para nós para cadastramento. Mas, mais uma vez, reforçar que o Executivo está à disposição. vai fazer todo o que tiver que ser necessário ali pela, em relação às emendas parlamentares, e esperamos quanto antes já estar iniciando junto esse projeto. Obrigado.
Obrigada, secretário. Passa a palavra para a nossa vereadora Lilian Cucci.
Boa noite a todos, a presidente Manuela, ao vice-presidente, ao nosso deputado Tiago Cadó, e enfim, em todos os que estão aqui presentes, as autoridades aqui presentes. Seu Mauro Augusto, um prazer levê-lo novamente. Seja muito bem-vindo a esta casa. Vou ser bem breve, para dizer de quanto a gente fica satisfeito de ver, Sheila, esse grande trabalho que tu faz. Eu vou dizer particularmente, sou tua fã, porque eu sei que tu é uma guerreira, né? E explanar que aqui, nesse momento, nessas horas, aqui nós não temos ideais políticos. Aqui nós temos pessoas que querem salvar vidas. Todo mundo de mãos dadas, todo mundo trabalhando junto, sem nenhum ideal, né? Então, quero parabenizar e dizer que sempre vou estar sempre participando do que puder for que ser para melhorar a saúde de todos, porque eu sempre tive comigo que quem não tem saúde não tem nada. Então, meu muito obrigada pela sua força lá na Assembleia também, deputado, que o senhor sabe que o senhor também foi muito importante. E muitas pessoas, como o senhor, dizem que há política, mas a política rege tudo. Rege tudo. Se não tiver força política, a gente não consegue as coisas, né? Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe esse projeto, sigamos fortes e firmes, né? Em busca das melhorias para todos. Uma boa noite a todos.
Muito obrigada, vereadora. Passa a palavra agora para o vereador de Quaraí, Mário Augusto, presidente da UFRO.
Gostaria de cumprimentar a vereadora Manuela, o vereador Bright, a vereadora Lilian, que integram a comissão, os demais presidentes, secretário de saúde, nosso querido ex-vereador Olíbio, saudar a professora Sheila e dizer da nossa satisfação. Hoje eu conversava com o prefeito Jefferson, quando estava em Quaraí, a senhora estava em Dom Pedrito, né? O prefeito Maher me convidou para que eu pudesse estar lá, mas eu cheguei de madrugada em Porto Alegre e agora estava às 14 horas, às 15 horas eu estava em Uruguaiana e vim direto para cá e saudar o nosso querido deputado Tiago e a todos presentes, nosso Rick e o Marcelo. Não vou me estender, mas preciso dizer que esse movimento, professora Sheila, cresce e que bom que a gente que viaja, em cada lugar que a gente vai, Olíbio, a gente vê nas manifestações falarem no hospital. Isso é importante, a gente fazer essas manifestações nas câmaras de vereadores, nas emissoras de rádio, porque está se criando uma cultura de que nós não podemos mais agora dar volta para trás, professora. Agora nós estamos numa fase, e é por isso que eu estou aqui, e digo, Luiz Fernando, queria convidar a senhora para que o dia 1º, dia 31 de julho, nós teremos a reunião, próxima reunião ordinária da UFRO, Emanuel Viana, vai ter a Mercomix, estarão os deputados lá, estarão os secretários de Estado, e nós queríamos inserir na palestra a presença da senhora lá, porque é importante nós divulgarmos. Nós não fomos ainda a Emanuel Viana pela UFRO, a senhora foi na Barra do Quaraí, foi Itaqui, e o nosso objetivo é esse, é fazer com que haja uma conscientização de todos os segmentos políticos, segmentos sociais, para que nós possamos, sociais que eu digo das comunidades. A parte política eu tenho absoluta certeza que está toda ela envolvida, secretário. Nós precisamos agora que a comunidade exija esse hospital. As comunidades têm que começar a exigir e pedir a presença do hospital, porque ele vai trazer inúmeros benefícios. Eu disse hoje numa reunião uruguaiana, e disse na reunião da UFRO, que a vereadora Lília estava, nós fizemos um levantamento, vereadores, e pasmem, as pessoas estão acompanhando aqui. Numa noite, viajam mais de 100 veículos das prefeituras para Porto Alegre. Nós fizemos esse levantamento, são 98 viaturas transitando na BR-290 em direção a Porto Alegre, de todas as 13 prefeituras. Isso é impossível. O secretário, quantas deve liberar aqui? Talvez
Essa noite passada nós tínhamos 12 carros na estrada.
Olha aí. Eu estou trazendo um dado que nós temos que tornar público isso. 98 viaturas das prefeituras da região fronteira oeste passando a noite inteira na estrada, com famílias, com motoristas correndo riscos, com a estrada agora com o novo advento do gelo nas BR, sem falar com a situação da nossa BR-290. Nós computamos, a UFO fez esse levantamento, 98 viaturas de prefeituras municipais. Vejam qual é o custo disso, Rick, em gasolina, diária, risco, quando essas pessoas poderiam estar sendo atendidas aqui. Então eu agrego esses dados da quantidade de viaturas que estão se deslocando agora às 10 horas da noite, porque elas têm que estar na Santa Casa amanhã às 8 horas da manhã. Então se nós tivéssemos, quando nós tivermos esse hospital, é evidente que nós não vamos ter essa despesa, não é despesa, porque eu sempre digo, em saúde a gente nunca, não, saúde é investimento, mas dá para investir de uma melhor forma, de uma outra forma. Então, é por isso que eu estou aqui, porque nós estamos fazendo esse movimento, eu tenho usado o seu nome, professor, em tudo que é lugar, a gente usa, porque as pessoas têm que saberem que existe um movimento e que a fronteira está se organizando para conquistar esse sonho para ajudar mais de 500 mil pessoas que precisam desse atendimento. Nós precisamos, a fronteira oeste precisa, nós não podemos mais aceitar que 12 carros saiam hoje de Uruguaiana, 10 de Itaqui, 8, 9, 10, esse dia saiu 14 viaturas de Quaraí, um município pequeno, não é possível mais isso. E as autoridades estaduais têm que saber que são 100 carros da BR-290, seja van, micro-ônibus, Gol, tudo que é carro, tu vê os logos, tu para nos postos de gasolina de noite, é um festival de viatura das prefeituras. Então, isso nós temos que agregar nesse documento, professora. É uma contribuição que eu dou, não é disputa com ninguém, nós não estamos disputando com ninguém, nós estamos querendo conquistar o nosso espaço, e é nesse sentido, e repito, vereadora Manuela, a UFRA está à disposição, lhe convido para o dia 31 de julho, que vai ser a abertura da Mercomix, a senhora fazer parte do nosso evento lá pela tarde, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estarão lá, daquela região ali, precisam saber e conhecer o que, que é essa proposta do Hospital Universitário. E uma pergunta, dos 7 milhões que nós precisamos, que a gente fala em nós, porque nós estamos todos num grupo, Tiago. A minha preocupação é o seguinte, esses 7 milhões, eu perguntava aqui para o nosso colega, o secretário já deu uma informação ali, como é que vai ser administrado isso assim, no sentido não de gasto, de que quando for feita, aliás, quando nós precisarmos desse recurso, para que ele chegue tudo junto, 7 milhões. Como que vai ser dar essa operacionalização? Por exemplo, a prefeitura já tem ali reservado um valor, porque é evidente que quando a obra, quando nós vencermos todas as etapas, esses 7 milhões tem que estar junto, né? Não pode nós ter 7 no papel e chegar a 6, aí nós vamos começar a ter problema. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar numa forma de unificar. Se a prefeitura de Uruguaiana vai unificar os 2 milhões que vai vir para ela, a prefeitura de Quaraí através das emendas, porque isso vai chegar um momento que nós vamos precisar desse valor junto. E eu tenho essa preocupação, porque daqui a um pouquinho, no papel nós vamos ter 6 milhões e 800. Mas na prática tu não vai ter, e aí vai dar uma correria. Então nós temos que já começar, como que vai ser essa operacionalidade para que esses recursos comecem a chegar e fiquem tudo disponível para que a gente não tenha esse problema de ter 6.800 no papel e na prática ter 5 milhões. Então isso é uma preocupação que eu começo a ter, porque no momento que se atingir os 7 milhões, eles têm que ser todos eles conjugado para um lado só, que a gente tem, que a senhora não tem essa dificuldade, que quem for executar, que isso a gente sabe que é um período que não é tão breve, mas eu me preocupo isso, porque na medida, senão daqui a um pouquinho, não, já tem os 6.500, não precisa mais. E não é assim, a gente sabe que uma obra ela tem diferenciação nos valores, os preços hoje é um, amanhã é outro, mas eu me preocupo isso, como é que vai ser? Uruguaiana já tem 1.800.000, vamos... Como nós vamos operacionar isso? Parabéns, Blake, parabéns, Manuela, a vereadora Lili e a todos presentes. Estamos à disposição, né, Tiago? O que depender da nossa entidade, nós iremos fazer. Porque isso é uma causa que é de todos, e sendo de todos, é nossa. Muito obrigado e parabéns, professora Sheila.
Eu passo a palavra para a professora Sheila responder essas questões. Inclusive, segunda-feira, a gente teve reunião com o prefeito, secretário de Desenvolvimento, secretário da Fazenda, sobre o tema das emendas.
Essa é uma preocupação que nós temos desde o momento que o recurso começou a ser sinalizado de forma diferenciada, porque o objetivo inicial era que todas as emendas viessem como da saúde e fossem direcionadas para o município de Uruguaiana, já que a Unipampa não pode receber emenda da saúde. E tivemos diversas reuniões até chegar num encaminhamento. Além dessas emendas que o secretário Diego mencionou, nós temos que chegaram para a Unipampa mais 500 mil do deputado Heitor Xu. Então, só essas que nós já temos é um desafio para poder juntá-las. E a partir disso que nós fomos atrás da UNOPS. Então, o que nós entendemos como caminho, aí os procuradores, tanto a parte jurídica da Unipampa quanto dos municípios nos dão esse suporte, é que seja feito um contrato por inexigibilidade. Cada um dos municípios envolvidos e a Unipampa, então cada uma das partes que vai ter um recurso para colocar no projeto, vai assinar o acordo de cooperação com a contratação de uma parcela. Então, a Unipampa hoje tem 500 mil, hoje a contratação da Unipampa sinalizada é esse valor. A prefeitura tem 2 milhões, 3 milhões já sinalizado, esse valor é o que vai ser a parte da prefeitura. Cada um dos municípios que colocarem o valor vai estar previsto dentro deste acordo de cooperação. E aí, dentro da liberação do recurso para a UNOPS, ele não precisa ser liberado todo num único momento, porque eles têm um cronograma de entregas. Então, tem etapas que vão sendo realizadas e, conforme nós já temos os recursos adquiridos, né, que vão entrando os recursos, nós vamos já liberando conforme a disponibilidade. Então, claro que para fazer a contratação nós precisamos ter o prévio empenho e a sinalização de que vamos ter o valor total. Mas, a partir disso, cada um dos entes vai fazer um processo de inexigibilidade e, dentro desse processo, vai estar previsto qual é o valor que cada um dos entes vai colocar com base nas emendas parlamentares que recebeu ou no recurso livre, como é o caso dos municípios que vão contribuir.
Eu acho que a preocupação, vereador Mário Augusto, é realmente com a concretização do envio, aquelas que foram comprometidas, entendeu? Eu acho que elas estando enviadas à Secretaria de Saúde, ou a Unipampa estando uma das duas, elas já estão sim 80% garantidas. Claro que vão passar por um processo de cadastramento e logo após o pagamento. Normalmente os governos eles não demoram a fazer o pagamento quando elas são emendas parlamentares. Ela pode demorar um mês e meio para realizarem os pagamentos de emenda parlamentar. O que demora um pouco mais são os programas após serem cadastrados. Eu acho que o principal ponto é a concretização dos envios delas. A concretização dos envios delas é o principal ponto que gera só uma surpresa, né? Uma ânsia para nós, para que venha logo para a gente poder fazer o cadastro.
Me permite, vereadora Manuela? Um adendo. Falei, Mauro Augusto, para a professora Sheila. Quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, vai estar em São Borja. Ele vai instalar duas frentes parlamentares e depois eu vou te ligar para nós, para te convidar. Mas já, fica aqui, prof. Sheila, já te passei o convite também. Daqui a pouco um documento também da Câmara de Uruguaiana, Manuela, pedindo para que a Assembleia oficialize o Ministério da Saúde pedindo prioridade para essas emendas, porque elas são liberadas em lote. Então, as emendas que são destinadas para esse fim, que saia um documento da Assembleia Legislativa pedindo que elas estejam no primeiro lote das emendas pagas. Já para quinta-feira fazer essa entrega ao presidente da Assembleia Legislativa solicitando essa demanda. Fica aí sim sugestão de encaminhamento da reunião de hoje.
Inclusive, eu posso informar o número das propostas, né, para ficarem mais objetivas.
Dá licença, só uma informação. Depois que tiver as emendas todas, os 7 milhões, quanto tempo mais ou menos para a entrega do projeto mesmo?
6 a 8 meses.
Passo a palavra agora para o seu Olíbio de Freitas, membro da comissão pró-hospital.
Boa noite, vereadora Manuela. Boa noite, vereador Fernando, professora Sheila, professora Lili, vereadora Lili. Boa noite, professora Medianeira, e os demais deputado Cadó, companheiro aqui, vereador de Guaraí, que já nos acompanhou em várias caminhadas aí, né? Só para a gente resgatar um pouco do início dessa caminhada, esses embates começaram em 2011. E era um grupo bem vantajoso, né? Bem numérico, né? Lideranças comunitárias, principalmente usuários do SUS, que começaram a sonhar com a possibilidade das pessoas não ficarem viajando de trem naquela época. Naquela época não, essa é uma referência mais antiga. E as ambulâncias cada vez mais necessárias, né, para levar as pessoas para outras regiões do município. Então, em 2011, começou as caminhadas de convencimento com os usuários e com as lideranças sindicais. Fizemos várias plenárias e no dia 16 de junho de 2012, nós fizemos aqui já a terceira plenária, aqui nesta casa. Inclusive, estavam presentes algumas pessoas que estão presentes aqui, como meu companheiro Wilson Dias da Silveira estava presente, o professor Medianeira, logicamente, na coordenação, o professor Maria do Carmo. E estavam naquele dia o ex-prefeito, Rony, está na listagem, e o atual prefeito, Delgado. Ambos estavam aqui. Depois nós fizemos uma caminhada com então vereador, à época, Rony Mello, por quase todas as câmaras de vereadores da região, pelo convencimento da luta por esse hospital, porque nós já vínhamos numa refrega da luta pelo curso de medicina, que não era nem uma vaidade, nem um bairrismo, porque, como já foi dito aqui, e nós defendíamos da professora Medianeira andando pela região, que o curso de medicina tinha que ser aqui porque é o campus da vocação da saúde. Quando a Unipampa foi pensada, era um momento em que o Rio Grande do Sul, vereador Fernando, queria se dividir no meio para desenvolver a parte pobre, que chamavam nós assim, né? Aí o presidente Lula cria a Unipampa. Você não precisa dividir, tem que investir, colocar desenvolvimento, 10 campos. É para não ficar focado só numa região. E aqui estava acabando de fechar a PUC, que era uma instituição privada de ensino que cumpriu o seu papel. Mas é bom recordar que nos causa revolta a ambulância de terapia, porque ela é algo que durou décadas. Em 1967, eu sempre conto essa história, um irmão meu fraturou um braço no cotovelo ali na Vila do Açude. Ali. E a proposta que era amputar o braço dele. E meu pai levou ele de trem, com a faixa no braço, a Santa Maria. Ele está aí trabalhando, se aposentando já por tempo de serviço. O que mudou de lá para cá é que não vai mais de trem, até porque não tem mais trem, né? Mas vai de ambulância. Então, quando eu falava com o deputado Bongazzi e conversava com o Diego na Secretaria de Saúde para nós adquirir ambulância, dá dó, né? Mas tem que ter ambulância, porque não tem serviço. Então, nós colocávamos ali as ambulâncias e dizia: um dia nós não vamos precisar de tanta ambulância, né? Que a gente já tem por toda a fronteira, eu tenho certeza, cemitérios de ambulância. Porque essas estradas, né, detonam esses carros, são carros pesados. E aí, no dia 16 de junho de 2012, nós reunimos aqui mais de 60 instituições, aqui nesta casa. E ali a caminhada foi se potencializando. Depois teve um vácuo, onde a gente teve que fazer a defesa do curso de medicina aqui, e contamos, né, com o fortalecimento e o posicionamento claro da reitora à época, doutora Ulrica Arnes, que bateu o martelo, são, não tem, tem que ser aqui, está fora de foco dizer que vai ser em outro lugar, por questão geográfica, enfim, né? Aí tinha Bagé, aí tinha Alegrete, que por uma questão de entendimento, entendiam que tinha que ter lá um curso, como até hoje ainda tem algumas regiões, o pessoal pensando em um curso de medicina, achando que isso é assim, né? Pai deu. E lógico que a alta responsabilidade assumida pela presidente Dilma, que implantou aqui o curso de medicina. Esse caos, ele seria pior se nós não tivéssemos, deputado Cadó, o mais médicos. Se não tivesse havido investimento na saúde básica, né, que é onde reduz sofrimento e reduz despesa. Prefiro ficar falando da redução do sofrimento das pessoas, porque só quem vive isso sabe. E só quem vê, às vezes, as pessoas em rádios fazendo pedidos e até querendo vender patrimônio para fazer tratamento privado. Eu vejo isso seguidamente. Né, pessoas que têm que pagar 20, 30, 40 mil, né, por uma cirurgia e aí tem que vender um patrimônio, porque ninguém tem isso, principalmente o usuário do SUS. Então, essa caminhada foi muito dura, foram vários embates, várias audiências. A gente foi mudando e ajustando o foco, cada reunião que a gente fazia, como aquela, né, professora Sheila Santa Maria, com a direção do Hospital Universitário de lá, que jogou luzes num monte de espaço que a gente não tinha, né? A gente tinha muitas preocupações. E, por fim, nós, às vezes, levávamos um solabanco, né? Fomos ao governo do Estado para dizer que eles precisavam aceitar o projeto, não precisava dinheiro. E aí foi dito para nós que não era só aceitar o projeto, que investir no projeto. E depois a gente viu que não foi assim. Então, dá aquela baixa, né? E os meios de comunicação já começam, oh, o projeto do hospital está indo pelo ralo, né? E aí vai lá para a professora Sheila, aí vai as lideranças. Nós, não é assim, nós passamos uma etapa difícil, mas não vamos parar, a caminhada é longa, a gente entende isso, né? Mas para mim, um momento assim, onde se jogou luzes e se sensibilizou autoridades, foi a partir do dia 25 de abril, quando aqui a deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Sofia Cavedon, por uma reivindicação da reitoria da Unipampa, fez a agenda da audiência pública. Ali os prefeitos que estavam no local se sensibilizaram e já dispuseram de abrir mão dos recursos que o senador Paim mandava para os municípios para incluir. Estava ali Maçambará, estava ali Barra do Quaraí, o prefeito de Uruguaiana que tomou a iniciativa e... São esses, né? E está aqui. Eu não sei se os outros depois aderiram, porque tem outros também que vão receber os 200 mil, né? E já veio o anúncio do outro senador Reis, né, os dois senadores, e outros deputados, que eu não tenho a relação aqui. Deputado Bongás, que anunciou e está sendo trabalhado com o Diego, a assessoria dele, R$500 mil, e mais 150 que nós pretendemos negociar com a prefeitura, que vem para uma outra área, mas que nos reembolse para lá, né? Tudo ajuda, né? Entende? Então, eu, para mim, ali se jogou luz e se sensibilizou as autoridades, né? E aí vem, então, a Comissão Parlamentar Estadual, quer dizer, ganhamos mais uma encorpada e agora vem, então, a Comissão Parlamentar Municipal. Bom era que nós tivéssemos conseguido contagiar todas as câmaras, todos os executivos, mas isso já é página virada. Então, eu penso que essa iniciativa de agora contagiar outros legislativos e outros executivos, né, a caminhada ela não está no fim, né, ela vai partir para o começo. Nós vamos fazer, como diz o campeiro, o retrato agora, né? E vamos ver quem é que aparece no retrato. E eu acredito, professora Sheila, que até final de julho a gente precisa, né, ter essa garantia desses recursos para que a gente comece a concretizar esse sonho. Cada vez que a gente faz uma fala, eu sempre digo que a gente faz a fala em nome do usuário, que a gente representa há mais de duas décadas dentro do Conselho Municipal de Saúde. E que a professora Medianeira, apesar de não ter sido conselheira de saúde, é uma pessoa mais atuante que muitos conselheiros e conselheiras. São reconhecimentos que devem serem feitos. É de causar indignação quando eu ouvi um paciente me dizer que ele foi 59 vezes a Santa Maria para tratar um câncer de pele. Esse cara deu a volta no planeta para não morrer. Mas muitos desistiram, morreram. Isso não tem preço. Eu acredito que com esse grau de sensibilização que nós temos agora, a gente precisa partir para coisas práticas. Eu falando com a professora e também deputada Sofia, e ela me disse que no dia 10 estará no Ministério da Educação, provocando uma agenda, né, para que se feche essa questão, né, com o Ministério da Educação, a um aconselhamento e um documento que vem da própria Ebserna, que eu creio que já está com a professora Sheila e também com o Arthur. Então, nós queremos parabenizar a Câmara aqui pela iniciativa, por esse engajamento no projeto, né, e dizer que a gente tem muito capinado para fazer, e que é tudo coisas que se faz a muitas mãos. Né. E eu quero também, preciso fazer uma fala, porque às vezes a gente que exerceu um mandato, ou qualquer liderança, que não necessariamente um mandato é vereador ou deputado, ou prefeito, né, a gente sabe que se produziu na população sempre a ideia de que a política é uma coisa ruim, que é um lugar nojento, que é um lugar que se deve evitar.
Isso só se presta para eleger nulidades. Porque a população acha que a política é uma coisa ruim, ele não vai na Câmara, não conversa com o vereador, ele vai para uma rádio e xinga, né? Ele não tem espaço, ele não vai para uma audiência, para uma reunião, ele não vem para essa audiência aqui, que vai tratar da vida dele, dos seus familiares. E isso eu creio que seja um papel que todos nós devemos fazer, dizer que se lá na política o produto não é o melhor, é porque as pessoas não fizeram a sua melhor escolha, mas que é necessário fazer o debate. Nada vai acontecer se não passar pela Câmara, se não passar pela Prefeitura, se não passar pela Câmara Estadual, se não passar pela Câmara Federal, se não passar pelo Senado e pelo Governo Federal. Isso é importante, a educação política das pessoas, que eu creio que todos os governos estão falhando brutalmente em não fazer a educação política das pessoas, não é formação política, educação política, formação partido é a política de cada partido. Né? Porque as pessoas entendam que esse poder tem que ser exercido por elas, e não é só naquele dia que ela vota que ela exerce o poder. Ali ela não exerce poder nenhum, ali ela passa uma procuração. Então, mais uma vez, parabéns, vereadora. Parabéns à Câmara de Vereadores pela atitude.
Passa a palavra agora para o representante dos estudantes, Arthur Domingues.
Boa noite. Boa noite já, né? 20h43. Vou tentar ser breve, tá? Acho que está todo mundo meio cansado já. Eu sou o Arthur, sou acadêmico agora do último ano de medicina. Sou membro da comissão para o Hospital Universitário do Pamba e representante estudantil no campus Uruguaiana, dos estudantes de medicina. Tenho uma vasta trajetória na gestão da universidade, nos órgãos colegiados. E muitas vezes a gente é cobrado, né, professora Sheila? Quantas e quantas vezes o Ministério da Educação, vamos expandir as vagas do curso de medicina. Vamos expandir as vagas do curso de medicina e todas as vezes a gente tem que dar a mesma devolutiva, né? O quanto que a gente está de braços amarrados aqui no município, né? Hoje, dentro da nossa realidade, eu vou falar da minha turma, que recém rodou dentro do centro cirúrgico, nesse último semestre. A gente já tinha grupos, né, completos com 6 estudantes, né, por preceptor, rodando por estágio, que é o limite máximo preconizado pelo MEC. Para que se faça uma formação com o mínimo de qualidade, né, para a gente não ter nenhum desrespeito, né, até o próprio preceptor que está ali acompanhando, que é um supervisor técnico do processo. Somam-se isso, né, se você for colocar na ponta do lápis, né, tem os acadêmicos da enfermagem também que rodam dentro do centro cirúrgico. E, por vezes, é impensável, né, são 4 salas cirúrgicas principais ali na Santa Casa, a gente ter dentro de um espaço daqueles, né, 10 acadêmicos, potencialmente, observando o processo, além dos membros da equipe. Né, isso até, do ponto de vista de segurança do paciente, né, de biossegurança, não é adequado. Né, então, diante desse cenário, a gente sempre acaba tendo que fugir para outros municípios, né, se espalhar. Isso já é um probleminha crônico da universidade. Né. Soma-se isso que eu tenho que falar enquanto estudante, né? Eu sou estrangeiro, sou do interior de São Paulo, a professora Sheila trouxe para a gente só não tem aluno do Acre aqui, né? Eu estou há um tempinho aqui nessa cidade já, tive um choque de realidade em termos de administração e saúde pública, na realidade do meu município, que é um dos municípios mais desenvolvidos do país, a gente tem lá 3, 4 faculdades de medicina, 5, 6, 7 hospitais, referência em cardiologia mundial, caramba, 4. E aqui é uma região tão desassistida, tão carente, né? tão abandonada pelo Estado, que eu não pude olhar para esse cenário com uma indiferença e passar por ele somente enquanto estudante, pegar meu diploma e ir embora. Né? A gente é sempre cobrado, enquanto estudante, pela população de Uruguaiana, né? Principalmente quando a gente está no estágio, num posto de saúde. Mas você vai ficar... você vai ficar, né? Que a gente precisa aqui porque ninguém fica nesse posto, a gente precisa de alguém que cuida da gente. E a resposta para isso, né, depende das oportunidades que foram postas, né, no jogo de um acadêmico recém-formado num curso de medicina. A pergunta que eu devolvo para esse município é: vocês querem que a gente fique? Porque por muito tempo pareceu que não. Eu tenho que dizer isso. Tá? O cenário, do ponto de vista de trabalho, para um recém-formado, não é dos mais interessantes aqui no município. Agora, a gente está recém-estruturando, com dificuldades, as nossas residências médicas. Né? Com dificuldades, os nossos alunos se formam. Eu tenho que dizer, né? Eu já vim aqui dizer, em tantos outros momentos, a gente não tem um prato de comida dentro da Santa Casa, no estágio. Né? Isso não é oferecido para o estudante. Já tentei essa contrapartida na universidade, também não foi oferecido, nem para os bolsistas de assistência estudantil. Né? E às vezes a gente tem que tocar plantão ali junto com os doutores, uma situação bem desagradável. Por esse e por outros motivos, né? Além da questão da limitação do espaço, da falta do reconhecimento do estudante enquanto um potencial de trabalho dentro do serviço, que atende 30 mil pessoas por mês, né? Só nos estágios finais, professora. Só nos estágios finais. Eu tenho que dizer que essa luta, ela merece saudação em especial ao controle social em saúde. Se todos aqui estão podendo participar de um projeto como esse, que é histórico para o município de Uruguaiana, né, eu devo dizer que tudo é político. E que eu gostaria, doutora vereadora Lilian Couto, de acreditar realmente que desde o início era minha intenção, era do fundo do meu coração, era meu sonho. Eu acreditava que um projeto como esse ele ia ser desde o início pluripartidário. Mas ele não é. Não é. Ele tem nome, ele tem sobrenome, ele tem endereço. Eu vou falar nominalmente aqui. A gente tem já de sinalização Fernanda Melchiona, PSOL, 2 milhões. Daiana Santos, PCdoB, 350 mil. Maria do Rosário, PT, 500 mil. Bom Gás, PT, 500 mil. Heitor Chu, PSB, 500 mil. Paim, PT, 800 mil. Afonso Mota, PDT, 1 milhão. E o senador Heinz, né, que acho que colocou a mão na cabeça, sinalizou para a gente 500 mil. Isso dá ao todo 5.650.000, desconsiderando aqui o do senador Reis. O deputado Kovács também. Kovács, qual partido? Eu não conheço. PP. Então, aqui, junto com o Reis, representando o PT, o PP, tem o Kovács Filho. Mas só os do campo progressista aqui, pelo que eu calculei, a gente tem uma representação de mais de 80%. Né? O PP, a gente depende, né? Base do governo depende, se é no Senado ou se é na Câmara, não sei em que situação que está agora. Mas assim como a Unipampa, né, que esse projeto já era para ter vindo há muito tempo, e não veio porque teve troca de governo, e não veio porque teve golpe, e não veio porque teve uma tentativa de ataque constante ao Sistema Único de Saúde, durante duas gestões que tentaram destruir o Sistema Único de Saúde, eu tive o orgulho de representar um município que não é o meu na Conferência Nacional de Saúde, enquanto delegado na Conferência Estadual, eleito pelo povo gaúcho, não sendo gaúcho. E reacender, né, eu tive o poder de acompanhar, a possibilidade de acompanhar o agente comunitário Miller, né, que foi como representante dos trabalhadores da saúde aqui do município, o acadêmico de medicina, o Daniel, também, que foi para representação pelas conferências livres, e eu fui como representante delegado nas conferências ascendentes. Naquela situação, a gente, tendo a oportunidade de ter 3 delegados de Uruguaiana, né, uma oportunidade única de chamar a atenção do Brasil inteiro para essa pauta, a gente se organizou, né, com o município, com a reitoria, com a direção, para imediatamente mandar uma comitiva, né, onde a gente pôde mandar junto o nosso secretário de saúde, a professora Sheila, o reitor, para a gente tentar em grupo sinalizar, né, bater a sola do sapato lá em Brasília para trazer visibilidade novamente para esse projeto que tinha ficado apagado aqui no município. Né? Logo depois disso, a questão do Brasil participativo, o fechamento fundamental com esses novos agentes que entraram, né, também do campo progressista, deputada Sofia Cavedon e o deputado estadual Tiago Cadó, né, que organizaram tanto a Assembleia, audiência pública aqui no nosso município, que nos possibilitou a captação desses recursos, quanto essa organização, né, com a Assembleia Legislativa do Estado, para sinalizar esse apoio, né, ainda que nas palavras, porque é difícil até na saliva, por muito tempo, professora Medianeira, quando nos foi perguntado, né, se a gente acreditava no Papai Noel, né, professora? Esse projeto ele foi muito desafiado, tá? E eu não tenho nenhum pudor, não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu não sou uma pessoa inocente. Eu não sou uma pessoa inocente. E como eu não sou uma pessoa inocente, eu tenho que dizer algo que pouca gente tem coragem de falar. Existe interesse de mercado que regula o interesse político. E a partir do momento que existe interesse de mercado, né, a partir do momento que se sabe que existem setores da educação privada que sabotam a educação pública, porque a gente nunca tem uma educação pública de eficiência, porque se justifique pagar uma escola particular, a gente sabe que tem setores da iniciativa privada em saúde que não tem nenhum interesse em ter um hospital que vai sanar a desassistência, porque a desassistência também dá lucro. Então a gente tem que perder o pudor das palavras e colocar o dedo na ferida, na cara das pessoas que agora estão acordando para perceber que não tem como parar esse projeto, porque tentaram. Por muito tempo tentaram. E continuam tentando, a portas fechadas, só que perderam a cara, a coragem de aparecer em público para dizer isso. Né? E passar, né, com o trem do controle social, professora Medianeira, que manteve esse projeto vivo até hoje. Né? Porque se não for assim, vereadores, a gente não convence as pessoas. Se não fica público e explícito, eu tenho o prazer de saber que hoje eu não consigo pegar um Uber para ir para o trabalho aqui no município que não saiba desse projeto. Isso está na boca do povo. Isso está na cabeça das pessoas. E isso faz com que todos aqui tenham que se comprometer. E que o silêncio dos que estiverem em silêncio seja cobrado. Porque é muito fácil falar que está junto. Ou aparecer na foto quando vem o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tenho certeza que vai ter o prazer de assinar esse projeto, da mesma forma que a presidenta Dilma assinou o nosso curso de medicina, que também teve comissão do curso de medicina e que também teve base do município de Uruguaiana, que era contrária, e que a história se repete mais uma vez. Tem gente, né, que desconhece a história do curso de medicina dentro do próprio curso, e que hoje dá aula. Né? Eu acho isso, esses dados muito importantes. Né? Eu, como filho de trabalhadores e trabalhadoras, que só posso estudar hoje graças a políticas públicas de educação, eu não posso silenciar diante disso. Porque a minha formação é crítica. A minha formação é crítica desde o primeiro semestre. Eu sou ensinado a pensar de forma... a questionar. A questionar por que a assistência tão básica, às vezes, não é prestada. Como que a gente pode se formar crítica e tecnicamente de forma competente em um espaço que não produz saúde de forma tecnicamente embasada, 100%. É um espaço que, infelizmente, não cobre assistência em saúde da totalidade das pessoas que precisam. Um Estado que ainda não consegue garantir a constituição da saúde como direito. Porque isso tem um custo, e vamos tentar justificar por inúmeros motivos, e as limitações financeiras, e as limitações orçamentárias. Mas tudo passa por um processo de gestão. E a partir da gestão que a gente define o que é a prioridade. E eu pergunto, né, eu acho que a presença de vocês, eu saúdo a vereadora Manuela, o vereador Luiz Fernando Bright, a vereadora Lilian Cucci, o Mário, que está aqui representando a ANFRO, né? UFRO. Porque são pessoas que a gente vê que estão se somando, né, a essa luta. Porque eu realmente acho que o silêncio, nesse momento, ele é ensurdecedor. O silêncio nesse momento é um grito que machuca os meus ouvidos. Que cheira, que fede hipocrisia. E eu acho que a população de Uruguaiana, se depender de mim, tem que saber disso. Isso tem que ser dito para as pessoas. Porque não adianta vir depois só para cortar a faixinha vermelha. Agora a gente tem a missão de definir um projeto assistencial. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem que a gente tem que pensar se esse hospital vai ser porta aberta ou ele não vai ser porta aberta? Vai ter um pronto-socorro? A gente tem condição de estruturar isso?
Do que a gente precisa de leitos aqui? Conversem com cidadãos. O que que falta? O que que dessa lista aí de referência, o que que é mais gritante? Quem que tem que sentar com quem para definir isso? Eu acho, né, que a IBSER vai precisar recorrer aos servidores técnicos de atenção especializada no município de Uruguaiana, aos especialistas, aos servidores que prestam atendimento na Santa Casa, aos serviços que já funcionam e que já são referências, que estão dando certo aqui na Santa Casa, né, para que se dialogue com as coordenações diretas desses setores, para saber, olha, é possível, né, deixar isso aqui para cá, isso aqui para cá, tantos leitos desse para cá, tantos leitos daquele para cá, para que também não fique se reproduzindo esse discursinho que eu já ouvi por aí, que, ai, meu Deus do céu, esse projeto vai destruir a Santa Casa ou vai prejudicar a Santa Casa de alguma forma, porque é mentira. É mentira em tá. É, eu acho que já falei demais. Então, tá, gente. Eu vou me encaminhar, então, para o encerramento. E é isso. Eu agradeço a todos.
Parabéns pela fala, Arthur. Já te disse o quanto admiro teu posicionamento como estudante. Quiçá tivéssemos mais estudantes assim pelas universidades. Não tendo inscritos, a gente encerra o debate e passa as considerações finais. Algum integrante da mesa gostaria de se manifestar? Vereador Luiz Fernando, volta. Professora Medianeira, então. Professora Medianeira tem carta branca para interromper, falar a hora que quiser.
Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimentar o nosso representante da UFO, o senhor Mário, cumprimento a todos os participantes desta plenária. E, ao mesmo tempo, vou apresentar-me, né? Sou Maria Medianeira, integrante da Comissão Institucional para a criação do nosso projeto Hospital Público Federal 100% SUS, que será construído na nossa Universidade Federal do Pampa. Tem momentos na vida da gente, vereadora, que a gente não pode esquecer. Quando os cidadãos e as cidadãs colocam em dúvida, né, um projeto belíssimo como este. Mas como nós já passamos por isso, quando da implantação do nosso curso de medicina aqui em Uruguaiana, a professora doutora Sheila, que me perguntaram se eu acreditava em Papai Noel. Sim, se eu acreditava em Papai Noel. E o curso está aí, implantado. Já formando 7 turmas, não é, professora? Eu tenho conhecimento. E agora vai formar esse jovem aí, que fez essa belíssima fala, o futuro doutor Arthur Domingues de Oliveira. Sabe, jovem, eu fiquei emocionada com a tua fala. Não que me surpreenda, não, em absoluto. Né? Não me surpreendeu em nada. Porque eu sempre vi em ti a garra e a determinação desse projeto em defesa da vida. Que esse é o nosso trabalho aqui na comunidade. E esse projeto está desde o século passado, eu diria, né, seu Olímpio? Seu Olímpio Freitas, né, que vem nessa caminhada junto conosco, né, de muitos e muitos anos. E nós não estamos arrependidos de abraçar essas causas, porque essas não são nossas, é da comunidade, é um anseio da comunidade, é um apelo da comunidade à defesa da vida. Porque é inconcebível, inconcebível, vereadores e vereadoras, nós termos essa ambulância ou terapia, que eu já nem sei mais dizer o nome direito, já nem consigo dizer de tanta indignação, porque a gente não aceita mais, é inaceitável. Digo isso porque eu já perdi muitos meus parentes, amigos, conhecidos e pessoas que a gente tem uma certeza que se tivessem uma outra oportunidade de uma segunda vida, não estariam mortos, né, seu Olímpio? E a gente sabe disso. Então, assim, eu quero agradecer, vereadora, Manuela e vereador Luiz Fernando, por essa belíssima oportunidade que eles, que vocês, nesse parlamento, vocês dão, né? E lamentar profundamente a ausência dos demais vereadores. Né? Por que que não estão aqui? Com exceção da vereadora Lília, que está aqui, né? Por que que os demais vereadores não estão aqui? É? Porque este projeto está defendendo vidas. E é um grito de desespero da população da fronteira oeste. Ouviu, vereador Mário? É assim que eu vejo. Eu não sei se o senhor vê assim, mas eu acredito que sim. Tendo em vista os relatos que foram feitos aqui. É? Dessas centenas de ambulâncias, de carros, enfim, que fazem esse translado. Para Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí, Rio Grande e por aí afora. No nosso entendimento, na nossa caminhada, nós não aceitamos mais isso. Não aceitamos mais essas condições, vereadora e vereadores. E esse é o nosso grito. Junto com a nossa Universidade Federal do Pampa, junto com os movimentos sociais, os movimentos populares, junto com a frente sindical, os sindicalistas, e junto com a fronteira oeste, que está aí, que agora sim, eu vejo, seu Mário, agora sim, ela está engajada nessa luta. E agora não tem mais retorno, gente. Dei para trás. Não vamos mais caminhar para trás. Não. Porque se for preciso, eu tenho convicção e tenho certeza que o povo aqui de Uruguaiana vai para a rua, sim, para segurar esse projeto. Porque ele está aí, a olhos crus, a olhos vistos. Né? E pena, muita pena mesmo, de que os vereadores desta casa não estejam presentes neste belíssimo momento dessa frente parlamentar, que foi chamada justamente para a defesa desse hospital, para a defesa da saúde dos cidadãos e das cidadãs da fronteira oeste, e principalmente daqueles que mais precisam, que muitas vezes não têm sequer uma passagem de ônibus, vereadores, para virem para um atendimento da UPA. Não tem. Então, o que que eles fazem? Os meus amigos carroceiros e carroceiras atrelam o cavalinho na carroça e vêm trazer a criança, o idoso, o adolescente, enfim, quem está doente que precisa de um atendimento digno. E é isso aí que indigna. Mas agora, com o nosso projeto do hospital, não é, doutora Sheila? E ele vai sair do papel. Já saiu. Eu não tenho dúvida disso. Ele já saiu. E eu me sinto muito feliz. Eu até dizia, agora não digo mais, que eu ia entrar, nem que fosse de bengala nesse hospital. Mas agora eu vejo. Graças a Deus, não. Não vou precisar mais de bengala. Não. Tenho certeza disso. Com esses passos que nós damos, né, que foi a audiência pública do dia 25 de abril, né, à frente do Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, né, chamado pelo deputado Cadó, e agora a senhora. A senhora deputada, já digo até a deputada, a vereadora Manuela, e vereador Luiz Fernando, e vereadora Lília. É irreversível esse processo. E pode ter certeza que deixou de ser um sonho. Agora sim é uma plena realidade. E uma realidade, doutora Sheila, de salvar vidas e de vidas daqueles que mais precisam de um atendimento humanizado. Um atendimento não é a doutora Arthur, que às vezes só do doutor, a doutora olhar, ele já se sente melhor. Isso eu digo porque a gente convive muito com a comunidade, tem muitas falas com a comunidade, com esse povo aí, que mora bem distante lá na periferia, né? Que às vezes não tem nem tostão para pegar um ônibus. É com esses que a gente tem contato, viu, vereadora Lília? Permanente. Dia e noite, noite e dia. E que a gente vive e sente a dor de cada um e cada uma para salvar a vida. Eu trouxe... Eu não sei se o deputado já foi embora. Foi. Ai, que pena. Porque aí ele assinou o livro preto, né? Eu tenho a história do livro preto aqui, que eu gostaria que todos os senhores e as senhoras assinassem. Esse livro aqui, ele é muito... Ele tem, assim, uma relevância muito séria para nós. Né? E dê muita certeza da realização desse projeto. Né? Porque quando instituímos ele, né, para tratar tão somente do projeto do hospital, foi justamente com essa ideia. Porque, como sempre me diziam nas repartições que eu andava, né, ou ficava para espera, seja ela pública, privada, enfim, me andavam me queixar para o bispo. Né? Então, pessoal, vai se queixar para o bispo. Eu achava muito interessante, né? Mas até que me alertou, me deu um estalo. Aí pensei no livro. E a primeira pessoa realmente que eu procurei aqui em Uruguaiana, não só eu, mas a comissão, a doutora Sheila, o seu Olíbio, a doutora Liamara, que estava há pouco tempo aqui, o Arthur, enfim. Aí fui me queixar para o bispo realmente, mas fui com o livro, dizendo o motivo. Ah, ele assinou. E o segundo cidadão que votou, que assinou, foi o prefeito, o Rony Peterson Mello, que até então parece que não despertou muito interesse nesse projeto, do hospital. Né? Enfim, ele assinou. E desde aí eu não parei mais essa caminhada, junto com a comissão, sempre com a comissão. Porque é um projeto institucional e este livro institucionaliza, né, a vontade, a garra, a determinação e a realização do sonho deste projeto do hospital. Então eu trouxe para os senhores... assinarem, uma pena que o deputado já foi, né, a vereadora Manuela. Mas, enfim, gostaria muito que os senhores, todos e todas, assinassem esse livro. Né? Porque, para nós, ele representa toda a história da nossa caminhada. Ouviu, Mário, presidente da UFO? Eu vou chegar lá, Mário, também com esse livro. Né? Porque ele... Eu acredito até que seja um livro sagrado da Fronteira Oeste para a realização deste sonho, que é um sonho que já é a realidade. Né? Muito obrigada, mais uma vez, vereadora, pelo seu desprendimento em defender essa causa tão nobre. E só lamento, mais uma vez, de não ver os vereadores desta casa, que são 11, né? Para assinarem pelo menos esse livro. Né? Vai dizer, não, nós estamos aqui. Enfim, muito obrigada pela atenção, principalmente dos senhores, porque às vezes a gente se emociona, né? Se emociona como? Viva a nossa Unipampa, viva o nosso SUS e viva a comunidade de Uruguaiana que tanto luta por esse projeto de vida e pela vida, em defesa da vida. Muito obrigada.
A professora Medianeira tem o dom de embargar minha voz. Eu já assinei no dia da audiência. Ah, é outro momento. Ah, tá, eu achei que era uma vez. Ah, então eu vou ter 479 assinaturas aí. Vem. Manuela Rosa Couto, vereadora PDT Uruguaiana.
Eu gostaria que não se retirasse para assinar o livro.
Bom, enquanto a gente vai fazendo a assinatura do livro da professora Medianeira,
vereadora,
eu
um minuto.
Passo a palavra para as considerações finais para a vereadora Lilian.
Não só vou fazer uma ressalva, eu acho que até uma opinião minha, que quem sabe no outro dia, um horário mais cedo para a gente fazer, para poder fazer o chamamento das pessoas, porque esse final de noite, numa sexta-feira, né? Então, eu acredito que isso até para a dona Medianeira, que é uma pessoa idosa, né? Ainda mais nesse tempo de frio, assim, se a gente puder fazer mais cedo, para poder chamar mais a população outro dia, né? Seria melhor, só uma sugestão. E uma boa noite a todos, que Deus abençoe. E vamos seguindo em frente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?
Eu passo a palavra para as considerações finais ao vereador Luiz Fernando Bright.
Quero agradecer a todos que numa sexta-feira fria estão presentes. E uma demanda tão importante para toda a região fronteira oeste. Também destaco aqui o orgulho, Arthur, que eu tenho de ti, paulista, defendendo a nossa bandeira, a Sheila, da famosa Cheia Peta, que está aqui em Uruguaiana, defendendo a nossa bandeira. Sabotadores sempre vão existir, Arthur. Eles estão em silêncio, mas eles ainda estão por aí. Muito a gente ouviu, mas vamos virar essa página. Nosso objetivo é caminhar para frente. Deixa que se removam, e que fique pensando no retrocesso. Nós aqui temos o compromisso de sermos agente do progresso. Progresso da fronteira oeste. E assim, sem delongas e sem demagogias, o Hospital Universitário Federal do Pampa já é um sucesso. Muito obrigado a todos.
Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos que contribuíram com essa audiência pública da Frente Parlamentar em defesa do Hospital Universitário do Pampa, aqui em Uruguaiana. Quero lembrar agradecimento à deputada estadual Sofia Cavedon, que presidiu a audiência pública aqui no Teatro Municipal, ao deputado Thiago Cadó, do PDT, que é o presidente da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa. E dizer a todos que o Hospital Universitário não é apenas um equipamento de saúde, ele é um símbolo de desenvolvimento, de acesso à saúde pública de qualidade, de fortalecimento do ensino superior e da permanência dos nossos profissionais no interior do nosso estado, qualificando o atendimento em saúde para a população da nossa cidade. A gente sabe que os desafios são grandes, mas a nossa mobilização será ainda maior. Eu tenho que fazer um destaque à professora Medianeira, que me deixou aqui com a voz embargada, que está na luta do hospital desde o início, junto com o amigo Olíbio Freitas, que também está desde o início, quando ninguém acreditava. O engajamento do Arthur é uma coisa, como estudante, é uma coisa muito emocionante. Faz a gente lembrar aquela veia militante que a gente não pode deixar nunca morrer. E eu concordo com todas as palavras. E a gente tem que, aqui, hoje, né, não na rua com todos vocês, como já estive tantas vezes com os estudantes, da Unipampa, mas aqui a gente tem que medir, sim, as palavras e, como falou meu colega, olhar para frente. Eu quero dizer à população que está nos assistindo que ainda não tem todas as informações, que ainda tem dúvidas, que ainda caem falácias como para que outro hospital, vamos gastar dinheiro com outro hospital se a gente não consegue manter a Santa Casa. O hospital universitário não será mantido com dinheiro do município.
Isso é muito importante, isso tem que ser espalhado aos quatro ventos para a população. Vai ser um hospital 100% SUS, administrado pela IBSER, que é vinculada ao Ministério da Saúde. O recurso é da União, é do governo federal. A gente... É o projeto, né, que se debate dos 7 milhões, é para o projeto arquitetônico, tá? Um projeto, um hospital de 180 leitos, e a gente tem aqui em Uruguaiana, na Santa Casa, um déficit de 187 leitos. Então, ele vem para contribuir, ele vem para desafogar, inclusive, a Santa Casa. Só traz benefícios para Uruguaiana, sem tirar nenhum real do bolso do município. E... Então, eu agradeço, para finalizar, todos os envolvidos. O meu carinho e a minha admiração assim, ó, profunda por quem está desde o início dessa caminhada, quando ninguém acreditava. A professora Sheila, que é uma mulher gigante, que já rodou aí sei lá quantos quilômetros na luta pelo hospital. E agora ele é, sim, apesar dos pesares, uma realidade. E Uruguaiana terá um hospital 100% SUS, sem nenhum custo do município, em breve. Muito obrigada a todos os presentes. E, não havendo mais quem queira se manifestar e cumprindo os objetivos dessa audiência, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada e boa noite.